No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Hoje temos connosco uma falda velês, Catarina, esta pessoa que trazemos literalmente o nosso contexto de vida pessoal aqui, diretamente para o podcast, porque conhecemos a Mafalda no contexto do Aquaman, do Estoril, do projeto da Mariana Rosa, e portanto a Mafalda, onde ela está, para quem convive com ela, isto não é novidade nenhuma, mas ela contagia, é mesmo um poço de energia e de boa disposição e de imensa sabedoria, então é com muita, muita felicidade que hoje temos aqui o prazer de ter a Mafalda connosco. Mafalda, para quem não te conhece, podes apresentar-te um bocadinho?
Olá, muito obrigada pelo convite que me deu assim um gosto enorme. Já ouço o Mami Talks há imenso tempo e pensava um dia ir falar, portanto é um sonho tornado realidade. Gosto imenso dos temas que trazem, adoro ouvir-vos, adoro a vossa pertinência na colocação das questões. Portanto, era mesmo assim algo que gostava um dia de ser entrevistada por vocês. O meu nome é Mafalda Velez, sou mãe de 5 filhos, que é assim o meu maior projeto de vida. E sempre adorei crianças, portanto, ao início quis seguir pediatria. Percebi que não ia ser uma boa área para mim porque não consigo ver crianças a sofrer e não poder fazer nada, e muitas vezes não se pode fazer nada. E como sempre adorei a questão da luta pelos direitos, aliás, umas pessoas diziam que eu dava uma ótima juiz ou uma pessoa que fosse defender para política ou qualquer coisa do género, então segui direito. Ei, já vai, Tristão. Mesmo para poder defender aqui os direitos dos pequeninos. Comecei a minha vida na Unicef, na OIT, depois fui para a OIT. Porque... Desculpem. Isto com o bebê já se sabe. Fui para a OIT porque havia um dos estudos que era mesmo por causa das questões dos direitos laborais. E comecei a perceber que era impossível dissociar os direitos das crianças dos direitos laborais dos pais. E então enverdei e especializei-me nesta ligação entre os dois tipos de direitos. Por isso, a minha vida e a Mafalda que sou não dá nunca para dissociar o ser mãe da minha vida profissional. Portanto, agora estou em meia licença, mas não deixo nunca de atender assim casos urgentes e pais e mães aflitos. Porque o não conseguir estar com os nossos pequeninos, nós sabemos, todas nós somos mães, e é sem dúvida algo que nos preocupa bastante. E não conseguir prestar os maiores cuidados, e a lei tem N apoios para isso e ajudas para isso, por isso há que aproveitar. E pronto, e é isto que eu sou. E podem ver todo o rebuliço que há à volta desta vida e deste estar na vida no blog.
Eu acho incrível, Mafalda, como eu estou aqui a gravar um bocadinho do nosso embalo, porque é uma abana para a direita, outra abana frente e trás, e portanto, e a Filipa está agora neste momento com uma pausazinha, porque o Tomás aceitou estar no berço, vamos ver quantos minutos, não é? E acho isto impressionante quando tu dizes mãe de 5 filhos e meia licença com um recém-nascido no colo. Se calhar já não é recém-nascido tecnicamente, mas é como se fosse, não sei se já fez, ainda é, ok. E tipo, como é que é possível, não é? Uma fala mulher furacão. Como é que tu fazes? Conta-nos lá.
É recém-nascida, tem 2 meses, faz 2 meses hoje. Temos que cantar os parabéns aqui ao Tristão. E eu festejo impertrivelmente, religiosamente, todos os meses deles, até um ano. Depois celebro o ano e meio. Depois celebro os 2 anos e a partir daí é sempre anos. Não me perguntem mais por
meses. E daí também já vem outro, não é?
Pois, mais ou menos. Ali a partir dos 2, 3, uma pessoa começa a pensar não é, Titão, que estas coisas são maravilhosas, não é? Portanto, não dá para não dizer.
Assim, meio off a Mafalda, eu e ela no outro dia estávamos na piscina. E a Mafalda diz assim, Filipa, no próximo ano podemos já deixar marcada assim, portanto, começamos a fazer pré-conceção, mas deixamos já aqui a nossa reserva e vimos as duas. E eu, Mafalda, two under two para mim, eu não sei se tenho perfil para isso. E ela, anda lá, anda lá. Olha, eu já tenho quase 40, vai ter que ser, anda lá. Ela tenta trazer toda a gente com ela.
Não, eu adoro crianças, não é? Portanto, adoro a natalidade e há que puxar pela natalidade do país. Bem, como é que eu faço? Para já, desde sempre, não é? Toda a gente diz que o primeiro é de vidro, o segundo é de qualquer coisa. Lá em casa, cá em casa, são todos de borracha. Não é plástico, é borracha. Aquela borracha natural, ultra maleável, amiga do ambiente. E, portanto, todos eles, desde a Matilda, não é? Eu, com 29 dias, fui para a África com a Matilda. Ao fim de um mês, estava no meio de Angola, no meio do deserto, aquilo não é bem deserto, não é? Mas lá no meio, completamente onde não se via quase viva alma, com a Matilda a fazer um estudo. Portanto, basicamente, eles são criados, não é? Com imenso amor e imenso apego, mas com uma despreocupação e uma... E um acreditar nas capacidades deles enorme, não é? Portanto, a mãe está lá sempre para agarrar, mas não está para o empurrar, não é? Portanto, eles estão livres e vão fazendo o caminho deles como eles gostam. Eu nunca mais me esqueço, eu é raro ter espreguiçadeiras. Eu tenho um rocker, e então quando eles são muito pequeninos, às vezes que os preciso de pousar e eles... não seja um lugar muito, muito confortável para eles estarem propriamente no chão, ponho a almofada da amamentação e coloco-os em cima do rocker. E então, como não têm espreguiçadas, ao fim de um tempo eles já não podem ficar ali no rocker, não é? Porque não têm cintos, não dá, não convém, porque senão viram-se dali para baixo ou começam a andar no rocker feitos doidos como o Sancho fazia e quase que aquilo se vira, mas graças a Deus aquilo é muito seguro e não se vira. E então, o que é que eu faço? Deixo-os mesmo no chão. Nós já mudámos de casa algumas vezes, então nós tínhamos uma casa que tinha tinha a cozinha muito perto da sala, era porta com porta, tinha um corredorzinho a meio, e eu fui ao sala à cozinha buscar uma coisa, bebi um copo de água e quando voltei, a Frederica, que ainda só gatinhava, tinha-me trepado a escala que já até ao quarto cubo. Portanto, já lá estava em cima, não é? E eu, Ica, e agora? Tipo, anda cá, meu amor. Claro que não conseguia descer, não é? Ela tinha quê? 7 ou 8 meses. Não é? Mas trepou aquilo a uma velocidade brutal. Mas porquê? Porque já tinha ensaiado a situação N vezes noutros... A trepar para o maple, a trepar para a mesa, para a cadeira. Portanto, eles são muito livres e assim também ajuda. Aquela, no outro dia, falava com uma amiga minha que dizia eu demoro tanto tempo quando são eles a fazerem as coisas. Claro que se demora imenso tempo quando são eles a fazerem as coisas uma vez, duas vezes, três vezes, não é? 4, 5, 6, a coisa já vai mais depressa. E quando eles fazem isso todos os dias, é no instante. Portanto, eu de manhã não tenho que despachar muitas crianças, não é? Eu de manhã despacho-me a mim e ao Tristão. Ao Lobo ponho-lhe a roupa, ele veste sozinho, toma o pequeno almoço sozinho. Os mais velhos já preparam os pequenos almoços. Mesmo o Sancho já me traz o meu pequeno almoço, que adora trazer-me o pequeno almoço a mim, que tem 6 anos. E mesmo o próprio Lobo já vai buscar o leite ao frigorífico, já vai buscar o pão, entretanto já deve ter mamado também. Portanto, leva o leite para os irmãos, porque é só aquela coisa do ir buscar alguma coisa. O queijo põe no pão e comem. Não é? Portanto, é uma coisa muito natural. Cá em casa eles, desde pequenos, vão sozinhos ao frigorífico, põem a torre de aprendizagem, aliás, abrem a porta, põem a torre de aprendizagem, claro que ao início põem a torre de aprendizagem e veem que não dá para abrir a porta, não é? Portanto, o que é que eu faço? Quando eles estão naquelas transições de dar o pulo para o passo de desenvolvimento a seguir e despacharem sozinhos, etc., já sei que tenho que sair com 1 hora antes, em vez de sair ali de tempo contado. E assim, eles fazem as coisas deles com calma, vestem-se, etc. Claro que, entretanto, os outros já desarrumaram tudo outra vez. Pronto, aquelas coisas todas. E é aquilo que se viu no outro dia nas fotografias da Bárbara, não é? Que a casa adormeceu arrumadíssima e acordou e foi. Imaginem, Nós fomos buscar a Bárbara a Lisboa. Ouçam, foi 30 minutos que eles estiveram acordados entre o vestir e o sair. É bom de ver. Mas pronto, já estava tudo, tudo desarrumado, não é?
Mafalda, houve algum momento ao longo destes anos de exercer maternidade que tu sentiste isto não é para mim?
Ah não, volta e meia sim. Não sinto isto não é para mim. Sinto no que é que eu me fui meter. Tipo, tu estavas bem, sabem? Às vezes, eu vou-vos explicar quando é que é o mais difícil. As situações mais difíceis nem é esta confusão da logística nem nada. A confusão, o mais difícil é quando eles estão naquelas fases. Ah, eu neste momento tenho uma na adolescência, uma na pré-adolescência e um com 6 anos. E outro com 3, não é? E são os rapazes. E quando dizem, ah, os rapazes são muito mais enérgicos, etc., que as meninas. Não acho, as minhas miúdas são ultra enérgicas, etc. Mas é uma energia diferente. É uma energia da tareia, sabem? É uma energia bélica. Estão a ver? Pá, e o Sancho e o Lopo andam sempre, às vezes, à tareia. Mas é à tareia mesmo. Pontapés de se abrirem os lábios um ao outro. Percebem? Tipo, não foi assim que eu vos eduquei a baterem-se, estão a ver? E, não é, a bela moda antiga e de qual a maioria de nós foi educados, era chegar e partir para a chapada. Pronto. E onde eu senti mais dificuldade, onde eu às vezes penso é, raio Esparta, Mafalda, onde é que te foste meter? Pronto, é quando estou a parir, diga-se. Quando chega aquelas dores em que a criança está quase cá fora, e que eu só penso, deem-me tudo o que quiserem, mas tirem uma criança lá de dentro. Eu penso, Mafalda, já não vinhas ao engano, não é? Esperta, não é? Estás cá outra vez. As hormonas funcionam bem, não é? Mas estás cá. Está assim aquela coisa do... Aliás, eu tenho escrito no meu plano de parto, assim, atenção, eu não bebo, não me drogo, nunca fiz, nunca fumei sequer um cigarro, mas se eu pedir... O que é que seja, já sabem, é para não me darem, a não ser que não esteja mesmo quase. Mas não me deem nada, nem epidural, não me deem mesmo. Tanto é que agora no último parto, em que elas tiveram tempo para ler o plano de parto, porque eu tive que entrar e ser induzida, entre outras, tive pela primeira vez consegui ver os corredores do Hospital de Cascais, porque um nasceu em casa, os outros dois que nasceram lá, eu já ia para parir, portanto eu não via. Então eu parecia tipo uma turista, ah, isto é assim, uau! É isto que vocês perguntam antes das pessoas irem parir. Ainda deu para discutir lá o consentimento informado que eles nos dão. Escrever adendas. Pronto, e claro que no fim, quando eu já estava a pedir a epidural, a enfermeira, toda a calma, me fala, mas temos um problema. Me fala ainda por cima, é jurista. Escreveu para nós não lhe darmos. E eu, mas vocês sabem que eu posso tirar o consentimento sempre que eu quiser, não sabem? Mas escreveu lá mesmo para não fazermos isso. E depois perguntava ao Paulo, foi ou não foi ele? É. Mas assim muito calmo, porque ele depois já sabe como é que eu sou. Não é? Portanto, tirando essa parte, onde eu já senti foi naquelas partes em que eles estão de veras, todos, sabem? Quando lhes dá para dar o drama todos, ou o drama no mesmo dia, não todos, mas com intervalos de 5 minutos, em que eu resolvo o drama de um e já vou para o drama do outro, não é? Pronto, aí já, mas ouçam, são aquelas birras descontroladas, completas, das miúdas, vocês não estão, tipo, aquelas coisas que em socorrismo há não sei quantos anos atrás dizia que se tratava o ostracismo com dois partes tal, estão a ver? Pronto, imagine uma criança que cresceu a comer com a colher de pau ali na mesa, que levou bastantes palmadas, etc., o que é que me está mais, não é? O primeiro impulso, não é? Portanto, sim, aí já pensei, tipo, isto não é para mim, tipo, e fechar-me no quarto mesmo e cair em lágrimas de raiva, porque não podia expressar a raiva e o... por outro lado, e porque também ninguém me ensinou a acalmar, portanto, isto foi tudo autodidata, não é? Tipo, esta questão do ensiná-los a eles, às vezes eles pensam assim, mãe, como a mãe nos ensinou... E eu, raio Esparta, a sério? Sério que até esta criatura?
Que é que é assim que tu vês, pronto. Onde eu não soube receber amor, eu soube dar. E então eles vêm e efetivamente devolvem-te isso. Então é mesmo dever cumprido. Parabéns.
Não, e depois ficarmos a sentir muito mal, porque nós estamos a querer ver nos livros deles, não é? E a pensar, estão-me a chamar pela 1005ª vez, e não, já bebes 3 copos de água, não precisas de mais água, criatura. Não, querido. E a Elma era só para dar mais um beijinho. E tu pensas, sério? Tipo, já me deste 300 e tal mil beijinhos, mas mesmo assim eu consigo chorar com isto.
Eu vou contar esta que aconteceu ontem. Ontem o dia foi muito, muito longo. E eu tomei banho muitíssimo mais tarde do que é comum. E foi mesmo do género. Eu preciso de um banho pela minha sanidade mental. Por isso, deem-me 5 minutos de sossego. E o João Pedro ficou a terminar a rotina. E nisto a Diana entra disparada no meio da casa de banho, cheia de energia, no auge dos seus 5 anos. E vira-se para mim e diz-me assim, oh mãe! E eu, sim, Diana. Mamã, vou dormir. Demoras muito. Queria-te dar um beijo e um abraço. E eu fiquei, oh, querida, a mãe está mesmo. Quase, pode esperar só um bocadinho que a mãe quer muito esse beijinho e esse abraço. Oh mãe, não, é que eu estou mesmo cheia de sono. E eu fiquei do género. Pois é. É que quando eles entram assim interrompendo, quando estão cheios de energia, quando estão... E nós só queremos ficar sossegados e de repente é um amor, não é? Ali que o sol tem para nos dar. É mesmo para nós nos autocentrarmos.
Aconteceu-me, olha, por falar nisso, a Frederica é assim mais furacão, é tipo eu, não é? Portanto, aquilo é muita energia, tem ali todos os centros bem definidos do Human Design, tal como eu, portanto, aquilo é eu sei o que é que eu quero, portanto, eu termino isto e faço aquilo, etc. E eu faço uma coisa com eles, muito gira, todas as noites, que é antes de rezarmos, então cada um diz 3 coisas boas do dia e diz uma coisa má, tipo assim, num ambiente de segurança, etc. E depois é que rezamos a oração da noite, essas coisas. E eu dizia, bem, foi assim um dia em que ainda só tinha o Rafael, que é o mais velho, que é o meu enteado, a Matilde e a Frederica, e tinham estado os 3 assim, tipo, o caos. Mas assim, tipo, desde que eu os fui buscar à escola, eu vou sempre buscá-los à escola cedo, levei-os ao parque, mas aquilo foi as geneiras, tipo, umas atrás das outras, no supermercado, pronto, foi assim uma coisa maravilhosa. E eu no final do dia disse, a mãe está muito triste porque isto hoje foi caótico, meus amores, foi caótico. E a Frederica então estava assim numa fase que foi tipo uma atrás das outras. Tão boas como quando disse agora em pós-parto, a mãe está-nos a trocar pelo tristão, não é? Uma pessoa que já não fica muito sentida porque já sabe que aquilo é drama, não é? Nós vamos de férias, ela chora porque está com saudades de casa, nós chegamos, está com saudades da tenda, portanto já sabemos o que é que... Como é que funciona? E ela virou-se, mas eu fui tão amiga da mãe. E eu, como é que foste amiga da mãe, Frederica? A mãe foi para a casa de banho, eu sentei-me a fazer companhia. É isso, pronto. E eu desatei-me a chorar em lágrimas do género. Como é que eles veem as coisas, não é? Eu pensei, nem na casa de banho consegui estar sossegada. E ela, não é, foi para a casa de banho para me fazer companhia. Não é? Como é que uma pessoa não chora? E na altura não estava em pós-parto, nem em pré-parto, e chorei copiosamente, lembro perfeitamente, e de me agarrar a ela a abraçar, pois é, meu amor, tens toda a razão, fizeste companhia à mãe.
É. Mafaldinha, conta-nos aqui um bocadinho como é que têm sido então estes 15 anos a empoderar pelo direito, não é? O direito ao nosso serviço, como é o teu slogan, e 14 anos a amamentar. Como é que é esta dicotomia, não é? De missão entre o maternar, mas também o colocar o direito ao serviço de todos, tal e qual como tu disseste muito bem no início, utilizar todas estas possibilidades que nós temos para maternar cada vez mais e melhor, para melhorar a natalidade do nosso país, mas também para melhorar as condições que nós temos de maternar. Como é que tem sido? O que é que tens aprendido? Como é que sentes que está o nosso país neste momento a integrar tudo isto? O que é que tu achas que nós podemos fazer melhor? Conta-nos tudo.
Bem, então como é que é andar aqui? Eu tive sempre a sorte, não é? O condão de como sempre trabalhei por conta própria. Mesmo quando trabalhei para outrem, trabalhei por conta própria, tinha toda a liberdade, não é? Portanto, eles sempre andaram muito comigo, atrás de mim, ok? Portanto, eu já estive na ONU a falar para aquilo tudo e era a Matilda pequenina a mamar no sling. Portanto, eu sempre tentei integrar muito, não é? Eu, na altura em que se esteve a discutir e a tentar fazer o lobby pela lei que saiu das, para as grávidas, assim, a lei base e sozinha, fora do resto, era a Frederica Bebé, portanto, os próprios deputados e os próprios ministros já tinham tipo um cantinho para ela e ficavam tristes quando ela não ia, não é? Portanto, todos eles andam muito comigo, sempre. É o bom de ser, ter seguido a parte jurídica e não ter ido para a ordem, foi, é esta, não é? Do poder continuar com eles e eles estarem sempre comigo. Portanto, o amamentar sempre foi muito natural, apesar de não ter sido amamentada, só fui amamentada tipo até aos 15 dias de vida ou qualquer coisa do género. A minha mãe amamentou a minha irmã mais nova até um ano e também o mais novo até um ano, portanto, os meus irmãos. Por isso aí já vinha, mas vinha com aquela do ok, até um ano tudo bem, se der até um ano ótimo, se não também paciência, ainda bem que existe a forma, etc. Até que fui para a África, não é? E até comecei a estudar estas partes e para fazer os estudos que eu tinha que fazer para a Unicef, eu tive que ler muita coisa sobre a amamentação. E então comecei a perceber o que é que era a amamentação, o maravilhoso mundo do nosso corpo e do nosso leite, o prejudicial que é o não apoiar as mulheres na amamentação, o fácil que é ir por outros caminhos quando não há esse apoio, quando não há essa disponibilidade. Isto porquê? Porque eu vivia, a minha base era em São Tomé e Príncipe, e notava uma diferença brutal entre as ilhas, que tinham tido a Nestlé numa ilha e na outra não. Portanto, a relação com a amamentação que havia em São Tomé era do género, como é que a Mafalda amamenta se tem dinheiro para comprar latas de leite? E no Príncipe achavam ótimo que eu amamentasse. Depois eu tive a fazer um estudo em que passei todos os PALOP, portanto passei por zonas muito, muito pobres, em que elas amamentavam pessoas tipo que se via que não tinham uma alimentação nutricionalmente boa. Algumas passavam mesmo fome, mas no entanto tinham ali leite e os bebés cresciam e não tinham os problemas que se vêem noutras áreas em que não amamentavam por causa da lavagem cerebral que houve nessas zonas, não é? As zonas mais citadinas da África. Portanto, comecei a perceber que eu ia querer amamentar. E não ia só querer até aos 12 meses e não era se desse. Eu ia querer mesmo e ia especialmente lutar para que as mães que o pudessem fazer e que o quisessem fazer o fizessem, independentemente da sua vida profissional, ok? E então daí ter depois enverdado pela questão laboral mesmo e ter especialmente estudado a questão do horário flexível, em especial mesmo para proteger estas mães, porque sabemos que o estar muito longe do bebê vai trazer menos ocitocina ao nosso corpo, não é? Que naturalmente depois vai baixar a produção de leite. Portanto, comecei a estudar muito mais essas situações. Em termos de nossas de leite, estamos a regredir, o que é uma tristeza, não é? Que para algumas situações laborais, como seja quem está em teletrabalho, a nova lei, esta questão do trabalho digno, que não percebo onde é que é digno, não é? Vai trazer algumas questões boas, mas é só para uma pequena franja da população, muito pequenina mesmo, que está em teletrabalho. E estamos a usar a lei, não da forma como ela foi pensada, inclusivamente, mas a nosso proveito, que também é o meu lema, não é? Nós usarmos a lei, muitas vezes não é para o que foi pensada, mas usarmos, já que a temos, vamos usar em nosso proveito. E, portanto, há pessoas que estão a conseguir ter licenças com a mãe em casa quase até um ano, sem meter a licença ainda às complementares, não é? Porquê? Porque usam os tempos que dá de fazer de teletrabalho, que estando a amamentar são 3 horas, não é? Portanto, 3 horas em teletrabalho uma pessoa faz lindamente bem e continua com o bebê e consegue perfeitamente e consegue estender a licença muito tempo, não é? Pronto. Mas isso é para uma franja da população mínima. Depois achei absolutamente como é que eu lhe hei de chamar isto politicamente correto, brincar com os portugueses a aumentar para 90% quem goza licença dos 83% em que o pai, em vez de gozar 30 dias, goza 60. É brincar com os portugueses que, não é, coitados, não, que é a maioria, recebe o ordenado mínimo, e que tirar os 83% já é um sacrifício enorme. E então, claro, tentar tirar os 90, ótimo, porque o bebé fica em casa e ainda por cima isto das creches gratuitas está a dar problemas por todo o lado. Não há vagas nenhumas, porque depois há aquela noção de que quem tem que ir primeiro tem que ser as pessoas, não é? Depois é, isto é tudo uma pescadinha. Isto é tudo, isto começa logo tudo pela ação social não estar corretamente feita, não é? Porque as pessoas do RESI, que naturalmente precisam daquele dinheiro, mas é um dinheiro mínimo, portanto as pessoas também não sobrevivem com aquilo, não é com aquilo que sobrevivem de certeza, são obrigadas a colocar as crianças nas creches, porque senão depois não podem ter acesso ao RESI. São bastante pressionadas a isso, apesar de poderem ficar com as crianças em casa, não é? Que depois vão retirar os lugares àqueles que precisam realmente colocar as crianças nas creches porque estão a trabalhar, não é? E uma criança ganha muito mais em ficar em casa do que em ir para uma creche. Mas o que é importante é colocar a criança na creche para que a mãe esteja pronta para ir trabalhar mais mal seja chamada. Isto do ponto de vista do RESI, não é? E depois é a questão dos tais 60 dias, que é para a mãe poder logo regressar ao trabalho. Porque o pai tem que ser, aliás, eu quando ouvi essa bela palavra da Ministra do Trabalho, em que disse, é para obrigarmos os pais, de uma vez por todas, a assumirem, quer dizer, ninguém obriga ninguém. Não é? E quê? O pai vai ficar 60 dias, vai-lhe crescer uma mama, por osmose, por estar com o bebê, e nisto, há mães que queriam amamentar, pelo menos até aos 6 meses em exclusivo, não conseguem. Pais que ficam com os bebés, sem dúvida, ok, que é para conseguirem dois em, não é, subsídio de desemprego, com subsídio de desemprego, não, com ordenado mínimo. Claro que é muito melhor receberem 90%, porque a criança ainda por cima teve o azar de nascer em janeiro, e portanto cresce só lá para setembro, portanto então é preferível receber os 90%, e então pronto, vamos nisso, vamos, a mãe vai, vamos começar a comprar latas de leite, portanto vamos gastar mais dinheiro. Vamos introduzir a alimentação mais cedo porque, quer dizer, as latas de leite são caras, não é? Portanto, vamos começar a dar sopinha ao menino, mas as papas se calhar ainda são mais baratas do que os legumes, e então vamos é começar com as papas do supermercado, e daqui a não sei quantos anos vamos ter novamente.
Eu acho muito, muito nobre a forma direta como tu consegues expor efetivamente as coisas que estão a acontecer, principalmente pela literacia que tu tens e que a esmagadora maioria das pessoas não tem. E porque eu acho que a uma determinada altura nós simplesmente acabamos por, pronto, assumir quais é que são os problemas, e pronto, e assumimos que não há soluções e encontramos algumas pseudo-soluções também no nosso quotidiano. E portanto as coisas acabam por não mudar, e principalmente porque quem tem ferramentas para mudar está bastante confortável no seu lugar e então acaba por efetivamente não ir buscar as armas para o fazer. E eu acho que nós não entendemos que estes problemas são inclusive dessa faixa de pessoas mais privilegiadas. Nós estamos aqui, três pessoas a conversar, eu conheço o contexto de todas nós. E efetivamente não é o nosso contexto. Eu, por exemplo, não tenho uma grande rede de apoio, também senti agora uma grande dificuldade para poder voltar ao trabalho, principalmente porque sou a única sócia, por aí fora, portanto tive de tentar encontrar uma babysitter, mas até nisso tive um grande luxo de poder escolher isso. E portanto, não é efetivamente o que acontece normalmente lá fora. Mafalda, também nesse teu tom pragmático, mas respeitoso e tão acolhedor para com a realidade das outras famílias, partilha connosco o que é que tu achas que, melhor dizendo, como é que tu achas que nós conseguimos mudar todas estas problemáticas?
Olha, Filipa, nós conseguimos mudar todas estas problemáticas começando a olhar para as crianças não como um futuro, mas como um presente. começar a olhar para as pessoas não como uma ferramenta de produção, mas olhar para as pessoas como pessoas num todo, incluindo quando são mães e pais, e a função que precisam, até pela questão de que as crianças precisam mesmo de nós hoje, não é? E como é que nós conseguimos mudar? As pessoas privilegiadas, não é? Como nós, que somos privilegiados, não é? Podemos escolher, eu não posso escolher babysitter, também não tenho rede de apoio, mas posso escolher o trabalhar a partir de casa. Posso, tenho a força de pegar e em reuniões, etc., levar as crianças comigo, não é? E poder impor essa questão de, ok, eu vou dar aulas, vou fazer formações, etc., mas tenho que levar as crianças comigo, portanto, posso ter essa escolha. São as pessoas precisamente privilegiadas e que trabalham, lutarem pelos seus direitos, porque a partir do momento em que determinadas pessoas começarem a lutar pelos seus direitos, vai encaminhar. Eu tenho feito. É incrível como nós ainda temos uma sociedade muito estratificada. Eu tenho feito imensos horários flexíveis, com jornadas contínuas, e horários parciais, que não têm que ser as 4 horas, pode ser só uma ou só duas, não é? Tenho feito bastantes para médicos e enfermeiros, que agora, felizmente, os médicos já começam também a querer usufruir. E é incrível como se vê as respostas e as pressões que sofrem, e sofrem imensas, os enfermeiros, a diferença que há entre enfermeiros e entre médicos, que são trabalhadores hospitalares, têm a sua ciência cada um, têm a sua autonomia, mas os enfermeiros é do género, ok, então pronto, ao fim de uns quantos, de umas quantas cartas, etc., ok, pronto, então lá vamos lá, pronto, vá, olha, paciência. Nos médicos está tão estratificado que os médicos é do género, como é que tu, que tens a inteligência como nós, achas que deves gozar esses direitos, que é aquela mentalidade, não é? Que da OMS é para os países do terceiro mundo. Portanto, os direitos é para, pronto, é para aqueles pobrezinhos, não é? Para as pessoas que, pronto, precisam mesmo muito mais de trabalhar. Tu recebes imenso dinheiro aqui, até consegues fazer mais ou menos a tua vida, nós até somos queridos, até damos as horas da amamentação, para que é que agora queres um horário flexível ou diminuir mais uma hora? Não é? Tipo, há muito aquela coisa do, epá, tu és como nós, queres agora gozar assim esses direitos? Vocês vejam, saiu uma lei da igualdade entre os CIT, que são os contratos, são os contratos, não são da administração pública, mas funcionam na administração pública, ok? Pronto, não vale a pena estar a dizer o nome técnico. Pronto. E trabalham a paredes meias com trabalhos com os funcionários da função pública. E nos hospitais públicos, ou nas parcerias públicas ou privadas, saiu uma lei em que quem trabalha como CIT ou como funções públicas tem que haver uma igualdade salarial e uma igualdade de tempo de trabalho. Portanto, eles passaram, em vez de ter as 40 horas, passaram as 3, 35 horas semanais e a igualdade salarial, ok? Pronto. Para vocês verem. Pois há classes profissionais, não é? Os médicos poderiam ter aproveitado isto. Disseram que não queriam. Queriam continuar com as suas 40 horas semanais. Estão a ver? E que, pronto, até preferem fazer as horas extraordinárias. E agora, para as ULS, inclusivamente, saiu uma lei que para mim é completamente discriminatória. E só alguns médicos é que dentro da ordem se estão a mexer para considerar esta lei inconstitucional. Porque lhes retira imensos direitos, especialmente às mães, especialmente às mulheres, que têm, apesar de depois o Código do Trabalho vir dizer que qualquer acordo coletivo de trabalho que exista não vai prevalecer sobre as regras do Código do Trabalho relativamente à maternidade e à paternidade, ok? Mas, à partida, dizem que as pessoas que aceitarem aquele regime em que vão receber bem mais perdem o direito a não poder fazer horas noturnas. E perdem também outros direitos que estão e que vão prejudicar especialmente as mães que trabalham. Agora no pré-parto encontrei duas médicas que já não vi há imenso tempo e que foram minhas colegas no colégio, não é? E elas diziam, Mafalda, tu não estás a ver o esforço que foi eu como grávida, não fazer horas noturnas, não fazer bancos de 24 horas. Quer dizer, onde é que está o respeito? Esta questão de, a gravidez não é doença. Claro, a gravidez não é doença, mas é uma condição muito específica de um corpo humano, não é? Que começa a trabalhar a 200%. E que sim, que tem que ser cuidado.
Sabes que, em tom de brincadeira, Mafalda, aquilo que nós no outro dia dizíamos quando estávamos todas a almoçar, é mesmo verdade, que é quando eu brincava e dizia que às vezes vou buscar a Diana ao colégio, ou vou levar a Diana ao colégio e estou de fato de treino, e tu brincavas e dizias, Filipa, mas não te preocupes, porque isso é que ser, é ser-se rica hoje em dia, é porque tu sais dali e vais para o Pilates, não vais trabalhar, e portanto, a colocar aqui um bocadinho esta leveza e este tom de brincadeira, mas tornou-se isso, sabes? Quando tu acabas por ter um bocadinho de tempo livre, quando tu consegues manusear o teu horário de maneira a ir levar e ir buscar os teus filhos, a poder fazer horário flexível porque estás grávida, a não fazer noites, tornou-se tudo um luxo. E não deveria ser, muito menos para quem efetivamente está nesta jornada, não é, de doação contínua, que é a maternidade. Olhem para nós as três. Sim, o Tomás, entretanto, já acordou, já fui buscar ao berço. Nós estamos aqui as três, literalmente, a embalar os nossos bebés enquanto estamos a trabalhar. E temos a sorte, efetivamente, de fazer algo que nós adoramos e, portanto, estaríamos aqui as três a conversar também se efetivamente não fosse trabalho. Mas, ainda assim, é o nosso trabalho. E, portanto, é muito importante cada vez mais nós nos posicionarmos, mesmo fazendo parte destes grupos privilegiados. Porque se simplesmente alguém virar as costas, se simplesmente alguém negligenciar, nós estamos a negligenciar classes e grupos de pessoas que efetivamente precisam do nosso apoio. Não faz o mínimo sentido continuarmos a perpetuar esta sensação vazia, que é, a gravidez não é doença. Há quantos anos, Catarina, é que nós trazemos exatamente esta frase e tentamos quase aboli-la. Não pode ser. Também aquela expressão que nós brincamos e dizemos, ah, então o que é que fizeste hoje? Fiz órgãos. É literalmente isto que nós estamos a fazer. Então, nós estamos a gerar vida, e quando nós estamos a gerar vida, estamos a mantê-la, estamos a cuidar dos nossos filhos e estamos a tratar daquela que vai ser a nossa próxima sociedade. Isso não é válido que baste? Isso não é serviço público que baste? E, perdão, vou só acrescentar aqui mais uma coisa numa outra vertente, que é, e eu tenho a plena consciência também do desafio que é para o empregador. E aqui falo muito de mim como empresária. Eu sei o quão difícil é quando tenho colaboradoras que estão grávidas ou que estão de licença ou estão de baixa, e toda a equipa sabe, principalmente porque uma pequena média empresa tem muitas dificuldades que outras maiores não têm. Mas existem efetivamente aqui desafios em todos os setores que deviam estar a ser colmatados por forma efetiva a beneficiar as pessoas, as mães, as famílias no geral, mas também a apoiar as empresas que estão disponíveis para fazer isso. Caso contrário, vamos estar a dar, entre aspas, direitos às famílias ao tirar às empresas, que é quem efetivamente lhes está a garantir um emprego no amanhã, quando eles desejam voltar ao trabalho. É um bocadinho nonsense.
Oh, Filipa, tu tinhas ido buscar o Tomás quando eu disse precisamente à Catarina que como é que nós conseguimos mudar isto. É precisamente as classes privilegiadas começarem a lutar pelos direitos. Porque essas são as que têm esse poder, não é? É uma pessoa que, se faça falta a uma empresa, que não seja um assistente operacional que facilmente é trocado, não é? Seja uma pessoa que realmente faça falta a uma empresa, um médico, um enfermeiro, um professor... Sejam esses que têm que começar, nós, não é? Eu, que não trabalho por conta de outrem, mas vou partilhando o que sei, vou empoderando da forma que sei. Tu, como empresária, a Catarina também empoderando as outras pessoas, não é? Mas, especialmente aqueles que trabalham por conta de outrem, têm que, e que têm esse poder, não é? E que têm essa sabedoria e que, felizmente, têm acesso às pessoas que também as podem empoderar para elas conseguirem, tem que ser por aí. E aquilo que tu agora estavas a dizer, Filipa, sabes que no lobby todo que eu fiz das licenças até hoje, os grupos dos patrões diziam-me logo: ouça, doutora, por mim era licença de um ano só para a mãe. E depois havia a partilhada. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque as mulheres, não me interessa nada ter uma mulher a ir e a vir. Têm as licenças de 4 e 5 meses. Eu não vou substituir ninguém entre 4 e 5 meses. Porque quando a pessoa que vem substituir já está apta a fazer o trabalho da outra de forma, à velocidade da outra e da forma sabedora da outra, está a outra a chegar. Portanto, eu não a vou substituir. E depois eu vou substituir para quê? Para ela me vir 5 meses, depois vem um, vai-se embora outra vez para depois tirar outra licença, e depois o bebê vai para a creche, e sabemos perfeitamente que quem vai tirar quase sempre a assistência à família são as mães. Portanto, e mesmo que seja o pai, quer dizer, esta questão do entra-sai, 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 só prejudica as empresas, só prejudica as mães e só prejudica os bebês. E os próprios pais, que nós, é assim, sabemos perfeitamente que a mulher e o homem são pessoas diferentes, e enquanto a mulher consegue perfeitamente fazer várias coisas ao mesmo tempo, planear e alterar as rotinas de uma forma bastante plástica, sabemos que temos uma plasticidade totalmente diferente para os homens. E os homens, esta coisa do entra-sai, para eles alterar, aliás, há estudos inclusivamente, que eu tive um estudo da OIT em que peguei nesse estudo físico e médico feito, que é muito mais gravoso a nível de saúde mental os homens fazerem turnos do que as mulheres. Por causa dessa questão, desta plasticidade de conseguir alterar, não é? Por isso é que nós também conseguimos sobreviver aos primeiros anos das nossas crianças e achamos o máximo e vamos ter mais. Apesar de não dormirmos há não sei quantos anos, não é? Eu amamentar há 15, há 14 anos, tive ali um interregno de meses entre a Frederica e a Matilda, mas continuava a ter leite, não é? Portanto, nós conseguimos, apesar desta produção, etc., conseguimos continuar a funcionar. Nós somos um espetáculo. O corpo da mulher é fantástico. E o nosso cérebro, não é? Nós... É o que eu costumo dizer, há cinco crias atrás eu tinha uma memória fantástica e continuo com uma memória fantástica. Para quê? Para as reuniões deles, para os médicos, para as terapias. Não. Agora é óbvio que no outro dia a Matilde, então mãe, mas eu contei-lhe que o não sei quantos, há não sei quantos. Oh, meu amor, querida, a minha memória está muito seletiva. Não era nada consigo, pois não, querida. Claro que a mãe não se lembra. Não é? Tipo, não dá.
Queria dizer uma coisa, primeiro que como doula, empodere-se nesse sentido do pé de baixa, vai ver os teus direitos, não estejas a esticar a corda, a ir ao teu limite. Como sociedade nós também precisamos de ir fazendo esse caminho, porque ainda há muita prioridade do trabalho, o que é que vão dizer no trabalho, o que é que o meu chefe ou a minha chefe vão achar, como... e isto também faz parte do nosso serviço público. Trazer para a importância do aqui e do agora, como tu estavas a dizer, não é? Os nossos filhos precisam de nós. Agora, a primeira infância é importantíssima. Estes anos não voltam atrás. E o que está feito, está feito. E não é o nosso patrão e o nosso chefe e quem quer que seja. Mais tarde nos vem vangloriar e fazer nada, não é? Não há esse reconhecimento. Não tem de ser. Então, também trazermos isto para as nossas casas, do que é que, pelo menos esta pergunta, o que é que realmente é importante para nós? Sim, se é o nosso trabalho,
mas
que é a nossa família. Deixar.
Como terapeuta, Catarina, quero dizer que eu digo exatamente a mesma coisa e, obviamente, como empresária, tenho exatamente a mesma visão. Contudo, e agora aqui duas coisas. Ponto número um, no que concerne aos meus colaboradores, sou, obviamente, a primeira a apoiar. Inclusive, um dos meus braços direitos do ponto de vista de gestão está agora grávida. E ela só dizia, Filipe, eu vou ficar aqui até à última. E eu, três meses antes dela ter bebê, fiz questão que ela efetivamente fosse descansar para casa. E ela só dizia, e agora? Como é que vais fazer? Não importa, a prioridade é ela estar bem. E eu tenho plena consciência que ela efetivamente só vai voltar no final do ano. Mas faz parte. E é exatamente como tu dizes, Mafalda. Quem é que a vai substituir? Eu não tenho ninguém que a substitua. O que significa que eu e algumas pessoas da equipa vamos ter que nos desdobrar perante aquelas que eram as funções dela para garantir, efetivamente, que nada fica por fazer. Mas, Eu compreendo um bocadinho essa parte dos empresários. Há muitos empresários que querem dar estes direitos, querem apoiar, mas não é possível. Não vamos, este episódio não é sobre isso, mas eu quero mesmo deixar aqui o quanto, enquanto empresas, nós somos mesmo muito desapoiados. Nós não temos medidas compensatórias. Nós somos obrigados a pagar uma grande tranche. Que, pronto, para as pessoas poderem ir para casa a descansar. E nós queremos efetivamente apoiar isso, mas é muito difícil. Para uma multinacional, se calhar, isso não tem impacto absolutamente nenhum. Mas para uma pequena, média empresa, às vezes, e felizmente não é o caso da nossa empresa, mas eu já ouvi isto várias vezes, inclusive é por empresárias que eram pacientes da Essence, a dizerem: pronto, e agora vou ter que fechar a empresa, porque não tenho hipótese. Isto é uma realidade. Nós em Portugal, não temos os apoios devidos para efetivamente promover, pronto, o empreendedorismo que se diz querer. Basicamente é isto.
Oh, Filipa, para as pequenas e médias empresas, sem dúvida, mas eu vou-te dizer onde há mais dificuldade em conseguir horários flexíveis, que se respeite realmente as horas da amamentação, que se respeite as horas noturnas, que se respeite todos os cuidados que a lei dá para as mulheres grávidas, desde não fazerem determinado tipo de trabalho. Onde é mais difícil tudo isto é nas grandes empresas. E piores, no Estado, que devia ser o primeiro a dar o exemplo. Aliás, nós tivemos agora umas medidas que apanhou o Covid, que era a conciliação do trabalho, família e vida pessoal, que inclusivamente é constitucional, é defendido constitucionalmente, ok? É um dos princípios da nossa Constituição. E houve então um projeto, que foi, claro, financiado pela União Europeia, para fazer essa questão, por exemplo, esta questão da semana dos 4 dias. Estando tudo aí em grandes alaridos para a semana dos 4 dias, mas a semana dos 4 dias não é passar a fazer todas as horas que se tem que fazer nos 5 dias em 4, ok? A semana dos 4 dias europeia, como a União Europeia fala, é fazer mesmo só 4 dias de trabalho. Não é fazer as 40 horas semanais em 4 dias. E, portanto, trabalhar de sol a sol, não. É diminuir um dia de trabalho.
Mas olha, ainda bem que tu dizes isso. Sabes que há muitos anos atrás, e nós na Essence temos essa política de trabalho, que é esta flexibilidade horária. Toda a gente tem flexibilidade horária. Toda a gente. Mas existem alguns colaboradores, do ponto de vista clínica da Essence, que preferem trabalhar 4 dias por semana, mas as tais 40 horas em 4 dias.
Horas.
E mesmo assim garantem preferir pela qualidade de vida que têm e noto-os muitíssimo menos cansados. Portanto, eu digo isto no sentido em que nós, sim, enquanto empresas, temos que encontrar soluções, mas nós também precisamos de apoio. Mas pronto, deixamos isso para outro episódio.
Olha, vou aproveitar para te fazer uma pergunta, Mafalda. A nível pessoal e com esses anos seguidos de amamentação, e quase que a pergunta volta a ser a mesma, não há momento, é porque eu ouço-te falar, não sei quantos anos a amamentar, e eu que amamentei o Vasco 3 anos e meio, e também parei meses com a gravidez da Francisca e agora estou a amamentá-la. Epá, imaginar amamentar com 14 anos seguidos, não há momentos de não aguento mais, tipo, larguem-me as mamas, pelo amor de Deus.
Não, claro que há. E por isso é que eu também não ando em livre demanda ad eterno. Não é? Por exemplo, no outro dia o Lobo queria imenso mamar, de manhã, logo a acordar, eu disse: não, querida, a mãe tem que tomar o pequeno almoço primeiro. Porque senão a mãe não aguenta. Ainda por cima o Tristão tinha estado a mamar a noite toda. Quer dizer, não, não dá, não há quem aguente. Eu até tenho muitas reservas, mas não dá. Não dá, fico mesmo mal disposta, portanto, nem pensar. Por isso eles andam em livre demanda, mas mesmo em livre demanda, pá, até um ano e meio, talvez 2. É conforme também eu vou sentindo. Eu vivo muito a maternidade, pelo que vou sentindo, percebes? E pelo que eu vou sentindo deles também. Estás a perceber? Por exemplo, à noite, por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, não sei bem, mas será mais ou menos por volta dessa altura, se eu vejo que, pá, tipo, já fico muito cansada, ou eles começam a mamar muito durante a noite, vou tentando tirar a mama durante a noite, estás a ver? E é engraçadíssimo que toda a gente diz, ai, dá-lhe xuxas, e as xuxas estão a salvação, e os biberões. Pronto, os biberões é para esquecer, nunca experimentei de todo. Aliás, tentei ordenhar uma vez com bomba e a coisa não correu nada bem para uma reunião e eu pensei, não, a partir de agora que ela saber disto, sinto-me uma vaca a ordenhar. Enquanto lhes dou de mamar, não me sinto uma vaca. Apesar de muitas vezes me lembrar da vaca leiteira e da música, não é? Sou uma vaca leiteira e essas coisas maravilhosas, não é? Sinto mais uma cabra. Eu gosto de pensar em mim como uma cabra que amamenta as crianças, as crias, até porque os meus filhos, como começo, têm toda a liberdade de movimento. Muitas vezes andam com aqueles galos aqui, não é? Portanto, ao meio da testa. Então o Sancho ficava aqui. Quando este estava a baixar, ele batia com o outro lado da cabeça. Portanto, andava sempre assim com dois. Tipo aqueles, como as cabrinhas quando lhes estão a nascer os chifres, não é? Portanto, eu gosto de pensar em mim como uma cabra, até porque a cabra tem o leite materno mais, o leite mais parecido com o materno. Por isso gosto de pensar em mim como uma cabra, em que põe também um bocadinho a questão do... Vai parando. E então diziam, ai, Xuxa, a Frederica foi a única que me xuxou. Lá está, a criança tem o seu centro muito bem definido, ou lá como é que ele se chama em Human Design. E ela queria imenso xuxar. Ela precisava de xuxar. Mas irritava-se com a mama, porque a mama mandava-lhe leite. E então ela tirava... Isto com dias, hein? Isto é uma criança com um dia e dois dias. Saía da mama, largava a mama, reclamava com a mama e depois ia lá pôr outra vez a boca. Quando aquilo começava a dar leite, largava a mama, pus-lhe o meu dedo, ela mandou o meu dedo dar uma curva, pronto, pus-lhe uma xuxa na boca. A criança parecia que tinha xuxado a xuxa a vida toda. Pronto, foi a única, não houve confusão com bicos, não houve nada. Pronto, chegámos à altura em que ela acordava muito durante a noite e eu morta andava. E às tantas comecei a dizer, não, Iquinha, xuxa na xuxa. E ela, não, quero leite. Então bebia tipo duas gotas de leite e enfiava a xuxa na boca. Portanto, sim, deem xuxinhas às crianças que vai ser muito mais fácil. Não, não vai, não vai. Esqueçam, é tal e qual como, ai, deem-lhe um biberão, assim outra pessoa pode dar o leite. E então? E nas outras milhentas vezes, quem é que vai andar com um biberões atrás? Quem é que vai fazer a rotina toda de lavar, de esterilizar, de aquecer leites, aquecer água e ver se aquilo está à temperatura certa? Ah, tipo, onde é que é prático usar biberões, não é? Tipo, as pessoas dizem, não, o biberão é muito melhor. O leite artificial, sim, claro. Aliás, o primeiro, não é? Eu tive uma criança sem percentil, a Matilda, primeira filha. O pediatra, ah, mãe, sabe, se calhar. E olha para ele e disse, olha, o meu leite vai ter que dar. Temos pena, mas o meu leite vai ter que dar. E ele olhou assim para mim. Aí eu, no pós-parto, perco um bocado o filtro. Eu já não tenho muito, então imaginem, não é? Ele olhou para mim. Ai, a mãe é sempre assim tão assertiva e eu sou. Ai, nem parece mãe de primeira viagem. Eu, pois não. Mas vai ter que dar o meu leite. Pronto, nunca mais falou ainda leite adaptado, não é? Pronto, nunca mais. E a criança foi sempre...
O leite adaptado é uma solução para muitas casas e muitas famílias e está tudo certo.
É preciso, às vezes.
Mas concordo plenamente. Não vivi essa realidade e penso... admiro muito, muito, muito quem efetivamente tem essa realidade, porque pelo menos aquilo que eu sinto é só levantar a camisola e está ótimo. É super rápido. Se eu tivesse que me levantar a meio da noite, e tratar do bico, que coragem, admiro mesmo, mesmo muito. Mafalda, eu acho que, assim, em título de sumário, e este episódio foi extremamente rico, mas é mesmo aquilo que nós estávamos a dizer, não é? 15 anos pelo direito, 14 anos a amamentar. Então, tu, efetivamente, segues este caminho que tanto tentas... incutir, não é? Portanto, tu mesma beneficias destes direitos que tu tentas mostrar que são possíveis. E eu acho que isso hoje em dia é mesmo muito bonito, nós efetivamente fazermos aquilo que defendemos. Parece fácil fazer, mas na sociedade lá está, e nós falámos sobre isso, na sociedade que temos não é assim tão fácil. E por isso, muito, muito obrigada pelo teu exemplo.
Muito obrigada pelo vosso convite. E é mesmo isso, sabem? Às vezes costumam dizer assim, ah, o Instagram não é propriamente... No meu Instagram é mesmo aquilo que acontece. Não é? Eu não consegui, aliás, a logística é tão difícil, apesar de parecer tão leve. No outro dia eu e a Sara, que também tem 5 filhos, falávamos e disse, nós fazemos as coisas para ser leves. E as coisas são realmente leves porque nós fazemos com um amor e com um carinho enorme e com uma dedicação e missão, não é? Eu vejo a questão do direito tal como vejo da maternidade, por missão, e por eu saber que é tão libertador o utilizar o direito e empoderar-nos através dele e conseguirmos viver a nossa verdade de forma tão desprendida, é que tenho mesmo um enorme gosto em ajudar as outras mães. Tipo, eu no dia do parto dele estava a mandar uma mensagem a uma mãe que tinha recebido mais uma daquelas ameaças do costume do patrão, não é? E eu estava a empoderá-la e a dizer, não, veja este artigo, este não se preocupe, está mesmo protegida. E depois acabei de o parir e passado umas semanas recebi a mensagem dela, uma falda, consegui. Isto é a maior alegria que uma pessoa pode ter, não é? É o conseguirmos que as pessoas possam ter mais tempo para os filhos. Porque nós somos mães, é mesmo para os aproveitar e para eles nos poderem aproveitar a nós. E vejam, não é? Qualquer dia a esperança média de vida está nos 100 anos e eles só querem estar ao pé de nós e só têm tempo para beber aquilo tudo que nós lhe temos para dar em 10 anos. É um décimo da nossa vida. Não é? Portanto...
Faltam apenas 5 anos da Diana. Não é? É
mesmo... E eu já tenho uma com 14, ouçam. Isto bate.
Sim. Mafalda, muito, muito obrigada por tudo.
Ia dizer eu isso. Mafalda, muito obrigada. Muito obrigada por estares aqui, por estarem aqui, por trazeres tanto. O Kiki já está a dizer adeus. É.
Tchau, tchau.
Partilhem obrigada, este episódio Mafalda. Para todas as famílias que podem de ouvir isto, para se empoderarem, para refletirem, para se alinharem e para questionarem, né? Porque às vezes também nem questionamos e é isso também que falta.
É, eu acho que este episódio pode ter deixado algumas perguntas no ar. Eu pelo menos sinto que tínhamos aqui mais 3 horas de conversa. E teremos, certamente, porque eu e Mafalda, pronto, vamos lanchando e vamos almoçando juntas. Mas isto para dizer que, efetivamente, o facto de nós fazermos questões e de nós mostrarmos que estamos disponíveis para responder a essas mesmas questões ou procurar novas respostas para essas mesmas questões, eu acho que é o que vai fazendo a diferença e vai fazendo outras classes, outros grupos também se questionar. Por isso, se gostavam de voltar a ver a Mafalda de Lês noutro episódio, então partilhem, comentem também quais é que são os temas que gostavam de ouvir a Mafalda falar, principalmente com esta ausência de filtro que eu tanto adoro. Obrigada e até à próxima.
Até ao próximo episódio.
Obrigada. Beijinho.